Quando nós pensamos no véu, o véu que separava, já não separa mais. Nós estamos falando de um momento na história que coincide, que se consolida com a morte de Jesus, aonde o véu se rasga na morte, mas ela vai realmente se efetivar com a ressurreição. Então, no Antigo Testamento, havia o tabernáculo e ali somente os sacerdotes, os descendentes de Levi, que se purificavam e entravam no Santo dos Santos, na presença de Deus, e somente aqueles sacerdotes que poderiam ser um intermediador entre o povo e Deus. Mas quando nós vamos nos evangelhos, a morte de Jesus, os textos dos evangelhos relatam que quando Jesus morreu, está consumado, o véu se rompeu. E agora todos nós temos acesso direto ao Pai. Mas só que Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos a Páscoa. Por isso que a Páscoa, ela é para mim e acho que para todos os cristãos a data principal de celebração, porque a ressurreição, ela realmente é o ápice daquilo que nós vivemos como cristãos, onde nós temos acesso à vida eterna, porque Jesus morreu e ressuscitou. Se Ele tivesse somente morrido e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a possibilidade de nos reconciliar com Deus e voltar ao projeto original de Deus, que é a vida eterna. Mas a partir do momento em que Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte e nós temos acesso direto ao Pai. Por isso que hoje eu quero tratar um pouco sobre o poder da ressurreição, aquilo que realmente a ressurreição de Cristo gera em nossas vidas e como nós podemos caminhar dentro dessa linha, dessa caminhada. Então, o significado principal da Páscoa é a ressurreição. Biblicamente, a Páscoa, ela é o anúncio do maior poder já revelado na história, o poder da ressurreição em Cristo. Infelizmente, a tradição tem muitos símbolos, tem coelho da Páscoa, tem ovo de Páscoa, comércio, mas nós precisamos voltar ao projeto original daquilo que a Páscoa verdadeiramente representa. E para isso nós precisamos olhar para a ressurreição e entendermos como é que a ressurreição tem feito parte da minha vida, do meu estilo de vida. Será que você tem caminhado pela vida, influenciado ou vivendo debaixo do poder da ressurreição, do poder de Jesus que morreu e ressuscitou? Ou você tem andado na autossuficiência, ou você tem negligenciado muitos pontos que deveriam ser considerados, porque Jesus ressuscitou, nós temos sim acesso ao Pai, e isso muda não somente a nossa eternidade, mas a nossa vida aqui. Então, o que eu quero desafiar nessa noite, e você está aqui porque é um encontro que eu creio que Deus preparou para esse momento, para sermos desafiados, para olhar para o nosso coração. Como é que nós temos enxergado, experimentado as consequências do poder da ressurreição, do poder daquilo que Jesus morreu e ressuscitou, mas também como é que nós temos obedecido, como é que nós temos entendido a graça. Que não é somente o favor imerecido, esse é o significado, mas também é o favor imerecido, mas também é a possibilidade de nós vivermos aquilo que Jesus deixou nas Escrituras, que o Pai deixou nas Escrituras, para que pudéssemos viver de uma forma plena. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 6, apesar que vai ser projetado aí. Eu falo para abrir a Bíblia, mas você pode abrir, nós vamos estar voltando nesses versículos e nem sempre vai estar projetado, então deixa aberto no Romanos 6, nós vamos ler ali do 1 ao 11, o apóstolo Paulo está tratando aqui sobre a libertação do poder do pecado e a ressurreição, ela tem esse poder de nos libertar do poder do pecado, poder do poder, mas é mais ou menos isso. Vamos ler lá, Romanos 6, ele diz o seguinte: pois bem, eu estou aqui lendo na NVT, é a Bíblia que nós temos, né, a versão que nós temos utilizado agora nas nossas mensagens. Ele diz ali: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixemos de ser escravos. Pois quando morremos em Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem mais nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora Ele vive. É para a glória de Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando nós falamos do Páscoa à Cidade, nós estamos falando sobre a ressurreição e uma peça que teremos ali no Teatro Positivo, onde estaremos dando uma ênfase, usando sim o tema da adoção, mas trazendo a essência da Páscoa, que é sim a morte e ressurreição em Cristo Jesus. Isso gera reflexos em nós, gera reflexos em nossa caminhada, e nós precisamos entender isso. Mas quando eu olho no contexto do Romanos 6, nós identificamos ali que Paulo escreve para a igreja de Roma, onde havia judeus, gentios convertidos, e isso trazia uma tensão, pois nós tínhamos a lei, nós tínhamos a graça, a justificação e a prática cristã. Paulo aqui ele enfrenta uma distorção muito perigosa. Se a graça aumenta, onde há pecado, então nós podemos continuar pecando? Se a graça aumenta onde há pecado, então nós podemos continuar pecando? Você já ouviu alguém falando assim? Ah, não tem problema, eu tenho que aproveitar a vida doidada aqui, pela graça eu já fui salvo mesmo, então eu posso meter o pé na jaca, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero. Por quê? Ah, tudo é lícito, mas em tudo convém. Mas será que não convém? Mas eu posso ser feliz. E eu começo a distorcer a palavra para justificar as minhas incoerências. E quando nós olhamos isso é conhecido como antinomianismo, ou seja, um uso equivocado da graça, como a graça sendo usada para relativizar o pecado. Então, aqui cabe um ponto importante. Nós temos aqui alguns desafios de interpretação nas Escrituras. As Escrituras, ela não se contradiz. E quando nós olhamos a lei e a graça, nós precisamos compreender essa diferença e o que mudou a partir de Jesus. O que nós tínhamos no Antigo Testamento? A lei de Moisés. A lei de Moisés, ela trazia um ensino, uma regulamentação não somente espiritual, trazia verdades eternas, trazia ali um padrão moral espiritual, mas também era a constituição da época, porque ela regulamentava também a lei civil. Então, por exemplo, espiritualmente, quando fala do adultério, certo? Pela lei, o adultério era uma quebra de uma lei espiritual, era pecado. Só que também existia uma regulamentação da lei, que seria uma lei civil, que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Então havia uma consequência espiritual e havia uma consequência legal. Só que daí nós temos um texto muito conhecido, aonde aquela mulher em adultério é colocada diante de Jesus. E nós conhecemos o texto. Daí o que que aqueles fariseus, o que que eles questionam Jesus? A lei diz o seguinte, que essa mulher foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Certo? Só que o que acontece? Jesus, ele olha, está lá escrevendo na lei e fala assim, ok, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí começa dos mais velhos aos mais novos largarem a pedra e saírem. E aí Jesus olha para ela, cadê aqueles que te condenaram? Não tem mais ninguém. Então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você está perdoada, vá e não peques mais. Jesus, ele perdoou os pecados daquela adúltera. Agora, qual que é o desafio de interpretação? Jesus cumpriu a lei? Sim ou não? Sim ou não? Sim, nós temos um texto claro aqui, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aonde diz que Deus, Jesus, ele sim cumpriu a lei, a lei foi concebida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, Romanos 5:20. Então Jesus, ele cumpriu a lei. Só que naquele momento, nós estávamos numa fase de transição. E o que que era essa transição? Quando vamos lá para Hebreus 7:12, ele fala o seguinte, que com a mudança de sacerdócio, houve a mudança de lei. Então, o véu se rompeu, sim, na morte de Jesus. Mas só que antes disso, Jesus já estava ensinando sobre uma nova lei. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Então, Jesus nunca pecou. Então, se cumprimento da lei era viver santidade, ele cumpriu a lei, ele não pecou. Como é que nós podemos interpretar isso? Tá? E aí é muito importante, eu quero caminhar um pouquinho nessa linha, porque nós precisamos alinhar todas as distorções que ocorrem em relação à graça, aonde como se Jesus, ele simplesmente, ele veio, ele agiu conforme ele queria, ou de acordo com, claro, o próprio Deus, mas ele trouxe uma nova dimensão de uma mudança de lei, e não uma revogação absoluta da lei. Dentro da minha cabeça jurídica, eu falo que isso aí seria uma revogação tácita. Por quê? Quando nós vamos no Sermão do Monte, em Mateus 5:6, ali ele falava sobre o adultério também, ele falava sobre a morte, sobre o assassinato. Não matarás, mas só que se você desejar ou irar-se contra o seu irmão, você já matou no teu coração. Não adulterarás, mas se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou no teu coração. Então Jesus, ele foi trazendo essa mudança de percepção e a mudança de lei, aonde nós deixaríamos de estar debaixo do legalismo da lei, mas agora sim debaixo da graça de Jesus. Só que a graça de Jesus ainda tem uma lei, mas não mais a lei mosaica, mas agora a lei aperfeiçoada por Jesus. Então a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas é o poder de transformar a nossa identidade e o nosso modo de viver, não mais escravo ou submisso a uma lei legalista, mas agora de debaixo da graça, onde a obediência, ela é algo natural e uma consequência natural da nossa caminhada. Então eu quero caminhar um pouquinho sobre o poder da ressurreição. Eu quero poder desenvolver um pouco mais esse texto que nós lemos. Qual que é o efeito do poder da ressurreição? Eu acho que quando eu olho no começo do capítulo 6, ele diz o seguinte: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, primeiro, o poder da ressurreição, ele quebra o domínio do pecado. Ele quebra o domínio do pecado. A graça não é uma licença para pecar, mas é uma libertação do pecado. Quem transforma a graça em uma desculpa, revela que nunca experimentou como libertação. Será que você tem olhado para a graça como uma desculpa para continuar pecando? Sabe o que acontece? A falta de uma interpretação clara do poder da ressurreição e da própria graça tem gerado um relativismo que começa no secreto e que vai refletir nas atitudes externas. Porque internamente eu começo a olhar para o lado e eu começo a ver alguns exemplos que fala assim: eu não preciso ser tão rígido, eu não preciso ser tão legalista. E esse termo está muito em voga: eu sou legalista, é tudo legal. Não. Então eu posso dar uma relativizada. Ah, beber de vez em quando não tem problema não, isso aí todo mundo faz. Ah, olhar um site indevido não tem problema não, todo mundo faz. Obter uma vantagem indevida aqui, uma mentirinha. Ah, essa mentirinha é mentirinha branca, todo mundo faz. É para evitar o mal maior. E eu tenho uma boa justificativa para continuar realmente debaixo do poder do pecado. Só que a ressurreição, ela quebra esse domínio do pecado. Então o pecado, ele não pode ser mais o nosso Senhor. Nós não podemos mais viver sob o domínio dele, porque a graça é isso. Entender a graça, ele é entender essa dimensão, o contrato da lei. Precisamos compreender que a mudança ocorreu em Cristo Jesus. Hebreus 7, ele vai dizer ali: e se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei muda, pois o sacerdote ao qual estávamos referindo pertence a outra tribo, que era a tribo de Levi, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. Sabe, aqui ele não está falando que não existe mais lei. João 13:34 diz ali: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. Existe um novo mandamento para nós. Não é mais a lei mosaica. A graça, ela trouxe realmente a possibilidade de nós reconciliarmos com Deus e viver a eternidade hoje. Mas nós precisamos compreender que nós temos sim e devemos obedecer as leis que Jesus estabeleceu, aquilo que a palavra estabelece como certo e errado. A palavra é muito clara, tem certo e errado. Seja o seu sim, sim, não, não. O que não vier disso é do maligno. Se você entende claramente que aqui é a palavra de Deus, e se a palavra de Deus traz um padrão de comportamento para nós, por que que eu vou viver contrário ao padrão de comportamento? Porque eu estou vivendo com uma distorção da minha percepção da graça. É como se Jesus, ele morreu e ressuscitou, e eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Mas quando que esse novo mandamento, ele inicia? Quando nós olhamos João 11:13, o texto diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizadas até João. Nós podemos entender aqui que Jesus está apontando para João Batista como o último representante do período da lei e dos profetas. Em seu ministério, ele começa a ensinar um pouquinho diferente da lei de Moisés, como nós já comentamos. E é muito interessante que quando os textos que eu citei lá em Mateus, no Sermão do Monte, tem outros que ele fala assim: os antigos, ou a lei dizia isso, mas eu quero que vocês façam isso. A lei dizia que você não deveria adulterar, mas eu quero que você entenda que se você olhar com um olhar impuro. A lei dizia que você tinha que guardar o sábado, mas aí eu vou e quebro o legalismo do sábado. Não que não tenha, sim, o dia do Senhor, mas não de uma forma legalista. Deus, ele traz um aperfeiçoamento. E tem algumas leis e alguns dispositivos da lei que Jesus deixou mais brando. Mas tem outros que ele trouxe mais responsabilidade. Será que não adulterarás era uma coisa, mas olhar com um olhar impuro, ele trouxe um aumento do padrão. Não é só aquilo que você faz no seu exterior, mas agora o que você faz no seu interior. Aqui, ó. A graça, ela precisa ser vivida com responsabilidade. O poder da ressurreição, ele quebra todo o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Se você tem se escravizado com algum pecado, eu quero te dizer que pela graça você pode viver um novo tempo. Porque a graça não veio para libertar da lei, mas para nos libertar do pecado. Tem muita gente que acha que a graça veio só para libertar da lei, mas veio para nos libertar do pecado. Então, quando nós olhamos para aquele, voltando para aquela cena de Jesus com a mulher adúltera, ali já estava ocorrendo a mudança de lei. Jesus, ele não desobedeceu a lei. Ele nasceu, ele viveu, sim, debaixo da lei, dentro daquela realidade, até o momento em que ele começa, a partir dele, trazer a mudança. A mudança que está descrito lá em Hebreus 7:18, que falou que a lei anterior era fraca e inútil, porque não tinha aperfeiçoado coisa alguma. Ela foi revogada porque era fraca e inútil, sendo aperfeiçoado numa lei superior em Cristo Jesus. Então, João foi o último profeta que profetizou da lei antiga. Cristo, ele veio e ele trouxe uma mudança. E isso é muito interessante porque Hebreus 10:1 diz lá: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Mas não as coisas boas em si mesmas, os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Então, em Cristo, a misericórdia de Deus foi revelada através da remoção da condenação. E essa nova lei, temos o Espírito Santo que nos capacita a caminhar os desafios dessa nova vida. Portanto, entender a graça é fundamental para viver uma nova vida. A graça não reduz o padrão da obediência, ela revela com profundidade a capacitação que nós precisamos para viver em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: você tem deixado o pecado ter poder sobre a sua vida. Está na hora de você entender claramente que a graça, ela vem, ela nos perdoa, ela nos dá acesso a um favor imerecido sim, mas ela nos capacita a enfrentar e quebrar o poder do pecado sobre as nossas vidas. Esse é o poder da ressurreição. Um outro destaque que eu olho ali no versículo 4: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Sabe, o efeito do poder da ressurreição é o poder que gera uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade quando nós entendemos a ressurreição. Paulo afirma que nós fomos sepultados com Cristo. Isso significa que algo real aconteceu. Não foi apenas uma decisão emocional, foi uma ruptura espiritual. Sabe, o cristianismo, ele não reforma somente comportamento, mas ele transforma a natureza da nossa identidade. O que acontece é que muitas pessoas não vivem a identidade em Cristo, porque continua vivendo uma identidade corrompida, que já veio corrompida desde o nascimento com a natureza pecaminosa, e os eventos durante a vida distorceram e fortaleceram ainda mais uma identidade longe da identidade genuína em Cristo Jesus. O que acontece é que a identidade genuína que Deus colocou em nós, que está lá no Salmo 139, aonde Deus já nos conhecia desde o ventre, desde a concepção, Deus já colocou um propósito em nós, mas as nossas experiências da vida distorceram a nossa identidade, o lar onde nós crescemos, o ambiente onde nós vivemos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós entendemos o novo nascimento, quando nós entendemos o poder da ressurreição que nos deu acesso ao Pai, novamente, agora nós podemos sim viver a nossa verdadeira identidade novamente. Eu não sou obrigado, eu não sou o escravo de uma identidade corrompida, eu posso viver a minha identidade em Cristo. Isso é fantástico. Então, o cristianismo não é só um sistema de melhora moral. Ah, eu posso olhar a palavra e eu posso ler. Eu posso, de repente, virar um coach aqui. Eu vou para a Bíblia, eu pego vários princípios para ajudar você a melhorar o seu padrão de comportamento. Mas a palavra não é isso. O que gera transformação não é isso. O que gera transformação é quando eu entendo a minha verdadeira identidade em Cristo. E quando eu sei quem eu sou, eu não deixo ninguém distorcer aquele que eu sou, aquilo que eu sou. Muitas pessoas são tão vulneráveis, são tão manipuláveis, porque não têm a verdadeira identidade. A todo momento eu tenho uma necessidade de aprovação, eu tenho uma necessidade de holofotes, eu tenho uma necessidade de buscar os elogios, porque eu não tenho uma identidade firmada. Eu vivo minha vida para agradar as pessoas e não para viver aquilo que Deus projetou para a minha vida, a minha verdadeira identidade. Então, como é que nós podemos viver isso? Uma nova identidade foi estabelecida, pois você não é mais quem era, pois você agora está em Cristo. E o cristianismo não é uma liberdade provisória, mas é uma libertação definitiva. É uma libertação definitiva. Tem muitas pessoas achando que é uma liberdade provisória. Ah, eu saí provisoriamente, saí com uma tornozeleira eletrônica ainda. Eu estou provisoriamente aqui. Se eu pisar na bola, eu volto lá para a cadeia de novo. Já viu pessoas assim? Eu vou lá, tenho uma liberdade provisória, e aí tal, mas se eu pequei, eu volto lá para a cadeia de novo, e fico escravo, e aceito tudo que Satanás está jogando na minha vida, todas as correntes que ele colocou, todas as grades que ele colocou na minha vida. Mas sabe o que acontece? Com Jesus, nós não temos liberdade provisória, nós temos uma absolvição definitiva. Você está livre, livre, e ninguém pode mais te encarcerar. Você pode pegar e falar assim: ó, eu quero voltar a ser preso. Tem como ser preso aí? Alguém aqui já tentou chegar na cadeia? Eu queria ser preso. Alguém? Tem um pessoal aí que hoje com os bolsa presídio aí e tal, né? Tem gente que falou, poxa, vale a pena ficar preso. Tem comida. Não é lá aquelas coisas, né? Agora Roma ali. Mas sabe, tem gente que continua preso porque continua ainda com uma identidade distorcida, porque não assumiu a verdadeira identidade em Cristo Jesus. 2 Coríntios 15, 5:17 diz lá: logo todo aquele que está em Cristo tornou uma nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. As versões mais tradicionais, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. A minha pergunta: tudo se fez novo na sua vida? Você está vivendo uma nova vida, sim ou não? Porque nós precisamos tomar posse dessa nova vida. O que que acontece quando eu vejo, eu fico triste, mas eu vejo pessoas que já têm 15, 20, 30 anos de caminhada e continua preso a uma identidade fora do padrão de Deus. Porque eu achei um ambiente melhor para mim vir, desenvolver uns relacionamentos interessantes. Só que eu não tenho uma vida com Deus, porque a minha vida se limita a vir para a igreja. Para ser uma nova criatura, eu mudo o meu estilo de vida. Eu mudo com aquilo que eu alimento no meu secreto, aquilo que eu alimento na minha mente. Porque se eu vou viver uma nova vida, o poder da ressurreição... Cristo morreu e ressuscitou para ter vida e vida plena, uma vida abundante prometida lá em João 10:10. Sabe, então, sua identidade, ela não está mais no seu passado, nem nas suas quedas, nem na sua antiga natureza. Se você está em Cristo, isso muda tudo. A cruz não apenas perdoou o teu pecado, mas ela sim libertou, quebrou o domínio do pecado sobre a sua vida. Então a vida cristã não é uma tentativa de libertação, é a manifestação de uma libertação já realizada na cruz, na ressurreição. Então, viva a sua verdadeira identidade, porque a ressurreição, o poder da ressurreição nos resgata a verdadeira identidade. Mas sabe o que mais? Um outro efeito do poder da ressurreição: ele garante uma nova vida. Eu estava falando sobre essa nova vida e continua dentro desse mesmo aspecto. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe, não é uma promessa futura somente, ela é uma realidade presente com garantia eterna. Cristo não morre mais, Ele morreu, ressuscitou, Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, certo? Ele quanto homem. Agora, você vai morrer não? Sim ou não? Sim? Você vai morrer fisicamente? Você vai morrer espiritualmente? Então, ao responder sim, aí depende qual morte. Porque tem pessoas que estão esperando chegar na eternidade para viver a eternidade. Ah, quando eu estiver nas ruas de ouro, quando eu estiver na Nova Jerusalém, ceando com o Senhor, será maravilhoso. Só que existe uma promessa para nós vivermos uma vida abundante aqui. Claro que aqui ainda teremos a presença do pecado, claro que aqui teremos a natureza pecaminosa, claro que aqui teremos ainda aflições, no céu nós não teremos mais isso. Mas só que a essência para viver a eternidade hoje nós já temos, que é o selo do Espírito Santo. E quando nós somos selados, Efésios 1:13 fala desse selo, nós podemos viver a eternidade hoje. Isso muda completamente a nossa cosmovisão dos valores que nós temos. Por que que eu vou ficar tanto tempo longe da minha família, longe da presença de Deus, longe dos meus filhos para acumular riquezas, se isso é efêmero? Por que que eu vou ficar tanto tempo longe do propósito de Deus para tentar conseguir um poder, um holofote, se isso é efêmero? Sabe, Paulo afirma algo fundamental: a nossa vida está definitivamente ligada à vida de Cristo. Se morremos com Ele, vivemos com Ele. E essa não é uma possibilidade, é uma certeza irrevogável. Eu posso sim viver a nova vida com Cristo hoje. Colossenses 3, 1, 2, diz lá: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Se de repente você está pensando que está indo para a vida eterna, eu quero te desafiar a pensar um pouquinho diferente. Quem foi alcançado pela ressurreição não está caminhando para a vida eterna, mas já entrou nela. Eu vivo eternidade hoje. A cruz resolveu o passado, a ressurreição redefiniu o meu futuro. A cruz venceu o pecado, mas a ressurreição estabeleceu uma nova vida, e essa vida não pode mais ser revertida. Eu não morro mais. Isso muda completamente meus princípios e valores. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso provar integridade para Cristo Jesus. Porque se eu tentar provar coisas para pessoas ou comportamento para as pessoas, eu vou começar a relativizar a graça e distorcer princípios e valores para agradar pessoas ao invés de agradar a Deus. Eu não estou dizendo que você deve sair atropelando as pessoas. Tem muitas pessoas que confundem isso também. Mas eu preciso caminhar pela vida sensível às pessoas, mas não me distanciando do propósito de Deus, do caminho que Deus estabeleceu para mim. Sabe, o apóstolo Paulo, ele termina esse texto de Romanos, nesse texto que nós lemos, no versículo 11, ele fala assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, um dos efeitos do poder da ressurreição, ele vai exigir, esse poder exige uma decisão diária. É constante. Paulo nos chama a responsabilidade prática. Quando nós olhamos a palavra considere-se mortos, não é emocional, é intencional, é consciente. Trata-se de alinhar a mente com a realidade espiritual já estabelecida. É uma decisão diária. Será que porque nós temos a graça podemos continuar pecando? É claro que não. Ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Eu uso dessa base bíblica para entender tudo aquilo que Deus tem feito com as marcas de pecado que eu tive antes da minha conversão, com as marcas profundas emocionais, as marcas profundas espirituais que eu vivia a partir de uma imoralidade, a partir de uma vida sem Deus. Só que Cristo restaurou e ressuscitou, através da ressurreição em Cristo, eu ressuscitei, eu já não morro mais, eu vivo com Cristo a eternidade hoje. Eu vou morrer fisicamente, esse corpo vai ficar aqui e eu terei um corpo glorificado igual a de Jesus, semelhante a de Jesus. Mas sabe o que acontece? Mas aquilo que Satanás me acusava das marcas do meu passado, baseado nesse texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça, aqueles pecados foram ressignificados e hoje eles são usados para a glória de Deus. Porque eu posso sim pegar um homem que vem no meu gabinete e fala assim: olha, eu não consigo me libertar da pornografia. Eu falei: você consegue, se eu conseguir, você consegue também. Eu já estou há décadas livre disso, você vai conseguir. Ah, eu não consigo viver, abandonar mentira. Eu falei: você consegue, se eu era mentiroso, você, e eu consegui me libertar, você também consegue. Ah, continuamos sendo pecador, é verdade. Mas pecando pecados novos, não os meus pecados. Nós precisamos aprender com os erros. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é verdade. Hebreus 4,16 diz que assim, aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia, encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. A misericórdia de Deus é abundante, a graça é abundante, e a decisão de se aproximar do trono da graça terá reflexo do transbordar da graça do Senhor. Então nós podemos acessar a graça antes de pecar, pois ela nos ajudará a manter firmes. Você entende que a graça, o favor imerecido, não é somente para sermos perdoados, mas é para termos sim uma preparação, sermos preparados para não pecar. Acessar a graça na antessala do pecado nos protege. Queridos, sabe o que acontece? Alguém que está atolado em áreas de pecado, não percebe a bênção que é viver santidade. Quem vive com uma agenda oculta, não percebe a bênção que é ter uma vida, uma agenda leve, aberta. Sua esposa, seus filhos, seu pastor, qualquer um pode acessar e não tem nenhum problema, porque a agenda ela é aberta, não tem uma agenda oculta. Isso é libertador, mas é uma decisão diária. 1 Coríntios 10, 12, a palavra nos afirma, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide-se para que não caiam. As tentações em suas vidas não são diferentes daquela que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele mesmo mostrará a saída para que consigam resistir. Sabe, a liberdade não é uma conquista futura, mas é uma identidade a ser vivida hoje. E nós precisamos vencer cada dia toda a estratégia de Satanás em tentar nos aprisionar, em tentar fazer distorcer a percepção e o significado da graça, em tentar reduzir ou diminuir o poder da ressurreição em Cristo Jesus, em tentar nos levar para um lugar de comodismo, de relativismo, longe do padrão de Deus. Então, diante da graça, será que nós podemos continuar pecando? É claro que não. Será que nós podemos continuar relativizando? É claro que não. Deus realizou o milagre, agora a pergunta é, você vai viver como quem foi alcançado por Ele? Porque o poder do pecado, o poder da ressurreição, Ele quebra o domínio do pecado. Ele gera uma nova identidade. Ele garante uma nova vida. E Ele exige uma decisão diária. Qual a sua decisão nessa noite? Como você vive, está vivendo a sua vida, na sua caminhada? Mas o que isso tem a ver com a Páscoa e o Páscoa à cidade? Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai está visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Nós precisamos olhar para os órfãos e para as viúvas. Vamos continuar avançando, buscando santidade. Tem um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu aqui? A maioria. Ele trabalha um contexto de guerra onde tinha 4 irmãos, 3 já tinham sido mortos na guerra. E aí um capitão é desafiado. Ele é ali, quem atua nesse personagem é o Tom Hanks. Ele está indo para, ele vai para a guerra para resgatar esse último filho dessa família. E ele reúne um pelotão e ali estão 8 pessoas e alguém em determinado momento questiona: mas que lógica é essa? Nós estamos em 8 aqui indo para a linha de frente para morrer por causa de uma pessoa. Mas não era uma pessoa, era o Ryan, que era o último filho que estava vivo de 4 irmãos. E aí eles encontram esse soldado no campo de guerra e chega um momento e anda esse comandante, ele é baleado, os demais já tinham sido mortos e estava ele com o soldado Ryan. A única coisa que ele fala: faça valer a pena, viva a vida fazendo valer a pena esse sacrifício. E aquele comandante morre. E aí o filme termina já com esse soldado Ryan já idoso na frente do túmulo daquele capitão, ele dizendo: eu fiz o melhor que eu pude, eu honrei a minha família, eu vivi com integridade, eu fiz valer a pena. E ele faz uma continência simbólica ali. Eu fico imaginando Jesus, ele sofreu, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou. Será que nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus? Ou será que nós estamos distorcendo o que é a graça e estamos vivendo uma vida muito distante do propósito de Deus? O que eu quero desafiar você nessa noite: faça uma avaliação na sua vida, faça valer a pena o sacrifício do Senhor Jesus. Você pode fechar seus olhos?